Angola vai registrar pelo quinto ano consecutivo taxas de crescimento negativas, prevendo até ao final deste ano uma recessão de cerca de 3,3% e para 2021 uma taxa global de crescimento nula. Esta é, pelo menos, a previsão do Orçamento Geral do Estado para o próximo ano, aprovado apenas pelo Partido no Poder, cuja discussão na especialidade teve início esta semana. O documento, elaborado num período de grande incerteza e a refletir 5 anos de recessões, apresenta receitas estimadas e despesas fixas de 14,78 bilhões de kwanzas. As previsões de crescimento positivo para 2021 saíram quebradas pela pandemia do novo coronavírus e o prognóstico de uma taxa de crescimento nula não ajuda naquilo que são as expectativas da produção interna, da criação de mais empregos e de maior funcionalidade em termos de produção e serviços para a economia angolana. Todos estes cenários têm sido usados como arma de arremesso para as convulsões sociais, que têm como epicentro o descontentamento dos jovens, como sendo a maioria da população ativa e as principais vítimas da crise no país. A taxa de desemprego em Angola aumentou no terceiro trimestre do corrente ano para 34%, ou seja, 1,3 pontos percentuais em relação aos 3 meses anteriores e 3,9 pontos percentuais face ao período homólogo, segundo contabilizou o Instituto Nacional de Estatística de Angola. A onda de manifestações em algumas províncias do país são bem um reflexo do desespero que envolve vários setores da sociedade angolana. O formato do encontro promovido esta semana pelo presidente João Lourenço, à semelhança do que sempre aconteceu com o regime de José Eduardo dos Santos, foi considerado por alguns setores mais radicais como não tendo sido inclusivo e não indicou soluções que satisfazem as preocupações da juventude. As famílias e as empresas são outras vítimas do atual contexto de crise que a economia angolana vive nos últimos 5 anos. Todas as semanas são anunciadas mortes de empresas, traduzindo a imagem de um país com o maior índice de mortalidade das empresas no mundo, como revelou a Voz da América o economista José Severino.
E, portanto, nós estamos ligados à economia real, entendemos que esta é uma oportunidade para se secar os problemas que há para a economia real. E é uma situação pungente e aflitiva. Um país que está há anos em estagnação, um país que está numa perspectiva de ter um crescimento negativo de 3,3, vemos que o crédito no país não funciona. Esta é a realidade objetiva. Há uma apetência ao crédito, é verdadeira, mas os desembolsos são difíceis. E se o governo ou o executivo não tomar medidas que eliminem os constrangimentos, nós não vamos sair da crise, porque a crise sai-se. Os constrangimentos é o acesso ao crédito, é o desembolso. O desembolso que falta são as garantias que todos os prometores colocam. Porque a gente costuma dizer que os bancos dizem que não há pão para malucos. E nós estamos cheios de pessoas que querem crédito, mas não têm garantias, porque o registro predial não funciona, o registro dos terrenos não funciona, e temos uma sociedade que a maior parte dos promotores de desenvolvimento das pequenas e médias empresas não têm capital próprio. Portanto, o FACA, que é o Fundo de Apoio Capital de Risco, devia estar funcional e com uma grande abrangência e participar dos negócios que estão em embrião. E não apenas o FACRA estar a pronunciar-se ou a participar em negócios mais estruturados. As pequenas e médias empresas é que fazem o desenvolvimento. E se nós não olharmos para as pequenas e médias empresas na perspectiva de que os promotores podem ter as boas ideias, os promotores podem ter idoneidade, mas não têm garantia real, não têm terreno, não têm casa, nem têm capital, todas essas iniciativas dão aquilo que nós conhecemos, que é a alta taxa de mortalidade das pequenas e médias empresas. Nós temos a maior taxa de mortalidade das pequenas e médias empresas no mundo. Isto é, criamos empresas e elas morrem. Mas isto é difícil dizer, mas nós temos uma percentagem que é de 65%. Criam-se e morrem. A nascença.
Esta derrasta um quadro sombrio que faz escassear as oportunidades de emprego, principalmente para os jovens. José Severino aponta o governo angolano como a única instituição que deve encontrar as soluções desejadas.
Nós temos proposto, por exemplo, a teoria do cheque, 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 um pouco da analogia com o teste, teste, teste. para matar o Covid é teste, teste, teste. Para sairmos desta situação, temos que ter o cheque, cheque, cheque. Nós temos uma concentração de população em Luanda. As pessoas vieram para Luanda para tentar resolver os seus problemas. Então, se eu posso voltar para a minha terra de origem, onde tenho terreno, onde tenho água, onde tenho possibilidade de prestar serviços, vamos dar a possibilidade de terem um capital inicial, nem que seja para depois colocar ao nível da responsabilidade dos bancos. Isso tem que haver aqui uma grande concertação entre Estado, BNA, os bancos privados e, por exemplo, as cooperativas. E foi muito bom criar cooperativas, mas as cooperativas não têm garantias.
Mas é que, o Estado investiu dinheiro e as empresas acabaram por...
A culpa foi do Estado. A quem é que deu o crédito?
De que maneira queria controlar a questão do crédito mal parado?
O Estado deu, desculpem lá, a quem é que deu? É como crédito mal parado nos bancos, estamos aqui a falar do crédito abusivo. A maior parte do crédito que não foi recuperado foi crédito abusivo, por tráfico de influência, de amizades. Não foi pela viabilidade técnico-económica. E nós estamos a exigir a todas as empresas o estudo de viabilidade técnico-económica. Não funciona, isso é utopia. Nós temos que ter, nas pequenas e médias empresas, é os fundos circulantes, a tal conta corrente, calcionada. E não, você quer fazer um microinvestimento, comprar uma charrua de tração animal, quer comprar uma motobomba, isto anda a pedir um estudo de viabilidade. Você gasta muito mais dinheiro em estudo de viabilidade que na motobomba. Tem que haver relação de proximidade entre o investidor e o banco. Nós precisamos que os bancos tenham pessoas com formação na área das especialidades, se é nas pescas, se é na agricultura, se é nos transportes, que tenham a percepção do negócio. Nós temos os bancos, evidentemente, que não podem correr risco de dar crédito que será abusivo, sem garantias. E então todos nós andamos aqui num combate de boxe com os bancos, quando os bancos estão a gerir capital alheio e que têm responsabilidades. Portanto, o Estado tem que ter um papel determinante na questão do crédito. Se o Estado não assumir isto, vou garantir, nós não vamos sair da estagnação, não vamos sair da recessão. O Estado tem que ter um papel.
Por sua vez, Ramiro Barreira, da Associação dos Hotéis e Resortes de Angola, lamenta a morte de várias empresas. O responsável não encontra soluções imediatas a partir do Orçamento Geral do Estado para 2021.
Consideramos mesmo que este ano foi dos piores anos. O facto também de ter três ministérios, Ambiente, Cultura e Turismo, mas o setor do turismo ficou completamente minimizado face às necessidades que nós temos. Não existe nenhuma medida de alívio em termos de suporte financeiro para o setor da hotelaria, e mais do que isso, no conjunto total do orçamento consignado ao Ministério da Hotelaria, Turismo e Cultura, apenas foram afetados recursos para o setor da hotelaria em cerca de 3%, que é uma margem mínima e que de facto não vai de encontro aquilo que nós pensamos são necessidades imediatas de um setor muito dinâmico, um setor que tem cerca de 1.700 hotéis de 1 até 5 estrelas, cerca de 234 hotéis de 3, 4 e 5 estrelas, cerca de 5 mil restaurantes e que de facto a sua cadeia de valor valeu bilhões de dólares, o que significa dizer que fez muitos investimentos e que estes investimentos têm que ter, de facto, da parte do Estado, um alento necessário para tirarmos as empresas da situação em que eles estão. Estão numa situação muito difícil, porque as medidas de alívio não têm nenhum impacto relativamente aos hotéis que estão fechados, as pessoas estão desempregadas. Então é necessário, de facto, que este orçamento deveria consignar verbas para ajudar a mitigar a situação, porque não vamos deixar primeiro morrer as empresas e depois tentar levantá-las. Vamos criar um ambiente que ajude a tirar as empresas da situação que estão neste momento, que é verdadeiramente difícil. O próprio orçamento, porque o orçamento é o maior instrumento de política económica que o Estado tem. E este instrumento é fundamental, porque é através do orçamento que se desenvolve o país e que se afetam recursos, que se desenvolve o país em termos produtivos. Portanto, é fundamental que as disponibilidades do orçamento vão de encontro às necessidades e, principalmente, diminuirmos os recursos financeiros das áreas não produtivas ao nível dos serviços, a nível da administração e, de facto, afetando mais recursos para o setor produtivo. Porque o setor da hotelaria, por exemplo, é uma indústria, chama-se indústria da hotelaria. Nós não somos um setor de serviços, somos um setor produtivo. Então, os recursos têm que ir para o setor produtivo.
E a juventude não acredita nas políticas do atual governo e apontam como exemplos os programas semelhantes que vigoraram durante o regime de José Eduardo dos Santos, marcado por vários escândalos. Para Rafael Aguiar, sociólogo e líder juvenil, é imperativa a aposta no setor privado, sem interferência das pessoas politicamente expostas.
Nós temos que partir da realidade objetiva. E a realidade objetiva é que há pobreza extrema e a fome mesmo. Essa é a realidade objetiva. E a realidade da outra realidade objetiva é que esses programas todos que estão a ser aqui anunciados, o PRODES, o PIME, o PAP, já houve programas similares cuja avaliação e o resultado é extremamente negativo. E às vezes pensas que as pessoas são pessimistas, mas avalia-se, regra geral, o presente tendo em conta a cultura de governação e a cultura de ação do passado. É por isso que, atendendo esses dois fatores, portanto, o resultado dos programas anteriores, que foram anunciados com a mesma pomposidade com que estão a ser anunciados estes agora, é que nos indicam de que devemos mesmo apostar na privatização, no setor privado. E o setor privado só vai funcionar quando as entidades que estão em posições sociais dentro do governo deixarem de concorrer com o verdadeiro ator privado, com o verdadeiro empresário. Isso tem de ocorrer. Também a realidade nos indica que, entre o PIME e as autarquias locais, nós devíamos avançar para as autarquias locais. Sabe por quê? Porque o PIME é pensado a partir de Luanda. Apesar de haver maior participação, comparativamente ao passado, dos indivíduos na província e no município, mas ainda assim, o PIME, os seus programas, são pensados, executados a partir de Luanda. O outro aspecto fundamental é que pode ajudar, é a reforma do setor da justiça. Para quê? Porque nós estamos no movimento, ou estivemos no movimento associativo estudantil durante esse período todo, participamos de forma muito ativa na concepção desses programas. O FUCA e outros jovens que estão aqui participamos de forma muito ativa na elaboração, portanto, de políticas públicas, sobretudo viradas à juventude. Mesmo em relação à Carta Africana, houve uma participação ativa, portanto, da juventude angolana. E o que está na Carta Africana, efetivamente, corresponde com a realidade, a nossa realidade. E os programas, os princípios, os valores que estão lá plasmados correspondem com a nossa maneira, com a maneira de pensar, estar e ser da juventude, com as suas expectativas. Mas digo, e penso que estaremos todos de acordo em relação a isso, de que a eficiência e a eficácia desses programas, desses planos, desta política juvenil de Estado, é um fracasso. Nós temos que, é um termo forte, mas nós temos que admitir que é um fracasso. Por quê? Porque desde 65% da população angolana, que é jovem, a sua maioria não tem acesso a serviços médicos e medicamentosos de qualidade, mesmo em quantidade. Não tem acesso à habitação em quantidade e qualidade. Não tem acesso ao sistema de ensino e, quando tem, a qualidade de ensino ainda é questionável.
Rafael Aguiar não tem dúvidas em afirmar que o futuro da juventude angolana está praticamente frustrado, a julgar pelos indicadores que todos os dias são apresentados.
Apesar dos dados de 2014 indicarem 31% de jovens desempregados, mas os dados atuais ultrapassam
claramente
essa percentagem. E deste modo, a qualidade de vida
da juventude é precária,
e a juventude, na sua maioria, é pobre, passa fome, e, portanto, as suas expectativas estão efetivamente frustradas. O Instituto Nacional da Juventude, temos o CNJ e temos o Ministério da Juventude e Desporto. Portanto, do ponto de vista de competência, eu acho que temos que pensar e repensar essas três instituições. Eu penso que o CNJ tem estado a jogar um papel preponderante na relação entre os jovens e as instituições de Estado. Agora, nessa relação, onde está o Ministério e o que deve fazer? Onde está o Instituto Nacional da Juventude e o que deve fazer? Portanto, é mais ou menos isso que precisa ficar esclarecido. E a ideia com que se fica, efetivamente, o Ministério está apagado, e essa ideia não é de hoje, mesmo no tempo do jovem Cláudio Aguiar, havia mais ou menos, apesar de que o Ministério era um pouquinho mais ativo, há essa ideia que se cria, mas, portanto, o que nós devemos deixar claro é que não somos contra o diálogo, e o jovem Kalunga deve ser apoiado, deve ser assessorado, mas o Ministério tem que efetivamente jogar o seu papel.
Já o Diretor Nacional da Juventude insiste que os programas elaborados pelo governo angolano estão direcionados no sentido da promoção de emprego. Kikas Machado afirmou que está em curso um vasto programa que visa promover a formação dos jovens em todos os domínios.
Por acaso estamos num momento mesmo da discussão do próprio orçamento. Hoje mesmo houve a nível da Assembleia Nacional, na especialidade, a discussão com a sétima comissão, em que o nosso setor da Juventude e Desporto, foi chamado hoje para, junto com os parceiros, reverem, portanto, o orçamento para 2021. E qual é a nossa maior expectativa? A nossa maior expectativa é justamente que as ações do Executivo no seu conjunto, mas sobretudo as que interferem diretamente na juventude, promovam o emprego e a empregabilidade da juventude, através dos programas do setor, ou dos vários setores, como o do fomento ao empreendedorismo. Nesse momento, há um grande desenvolvimento entre o nosso Instituto Angolano da Juventude e o Instituto de Pequenas e Médias Empresas, o INAPEM, no sentido de intensificar a formação de jovens. Estamos a massificar a intensificação da formação de jovens no domínio do empreendedorismo e da gestão de pequenos negócios, para responder então essa expectativa da ocupação rentável do tempo e mesmo evolução para micros, pequenas e talvez um dia evoluírem para grandes empresas. O que é que nós estamos a fazer é massificação desse tipo de formação. Para efeito, todas as instalações do Ministério da Juventude e Desporto, Casa da Juventude, centros comunitários, abriram salas novas para esse tipo de engajamento. São ações complementares com as iniciativas do próprio PAP, que promove, portanto, queira o crédito, quer em kits como em financiamento dessas pequenas iniciativas.
Kikas Machado anunciou para o próximo ano o lançamento do Prémio Nacional da Juventude, uma instituição que pretende estimular as iniciativas dos jovens um pouco por todo o país.
Toda essa discussão que estamos a ter de que o Estado não pode fazer tudo, se desembocam justamente nessas iniciativas descentralizadoras, para que sejam, quer a iniciativa privada, mas a iniciativa singular de cada jovem, que deve ser, que se capacita e esteja preparado para absorver as oportunidades que o mercado vai oferecer. Porque a crise é momentânea, um dia essa crise vai passar. As nossas expectativas é que em 2021... devíamos iniciar a recuperação econômica, pelo menos nos discursos das entidades que orientam a economia do país. Se não for em 2021, provavelmente em 2022 vamos começar a crescer. E nessa altura nós queremos que os jovens estejam preparados para aproveitarem as oportunidades que o mercado oferece. Nós não podemos passar uma mensagem que não esteja de acordo com a realidade objetiva. Nós temos que vamos nos preparar. As oportunidades agora são poucas. Os que forem beneficiados, aproveitem e maximizem os resultados disso, mas que a realidade é difícil e temos que enfrentá-la com realismo.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.